sei que isto é um modelo de governação que não é habitual em Portugal, mas é um modelo comum noutros países da Europa. E garanto-lhe que este modelo ajuda a garantir a integridade do processo e a integridade destes processos. Relativamente às transações de créditos mal parados, claro que há sempre constatações relativamente a estas transações. Nós não, enfim, não achamos que haja problema. E ainda há pouco me perguntaram do relatório ICAP. A questão essencial aqui é: será que isto muda alguma decisão em termos das vendas de carteira? A resposta é não. Será que nós levamos estas constatações a sério e vamos tornar a documentação mais robusta, melhoramos a monitorização pós-transacionais e garanto que os comentários para o Luís Silva relativamente ao Luís Seabra foram bem recebidos e iniciamos medidas de mitigação e iniciamos melhorias para que a próxima venda de carteira tenha estes controlos, melhores controlos, como foram salientados pelo diretor da pelo auditor interno. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Dr. Vieira Nunes, também cumprimentá-lo. O novo banco e o Fundo de Resolução hoje têm cerca de 512 milhões de euros em litígio, 13% do valor do CCA. Isto demonstra que o Fundo de Resolução foi despertando para, aparentemente, alguns abusos no uso do mecanismo do capital contingente. A única entidade que eu julgo que até este ano não tinha visto isto era o governo, que agora se mostra muito surpreendido e só por força da pressão da oposição neste Parlamento é que começou a despertar para o tema. Portanto, 512 milhões, 13% do CCA estão em litígio. Aquilo que já existia em tribunal arbitral e agora mais os 112 milhões de euros do valor que não foi pago este ano. A primeira questão que eu gostava de lhe colocar tem a ver com o cumprimento dos rácios de capital. O novo banco anunciou, neste novo litígio que abriu com o Fundo de Resolução, que em causa poderão estar, ou poderá estar, o cumprimento dos requisitos de SREP. E aquilo que eu lhe pergunto é, independentemente disso, tendo em conta as medidas de flexibilização do BCE para este ano, se mesmo sem os 112 milhões de euros, o novo banco não continua a cumprir os rácios de capital.
Ok, thank you.
Muito obrigado. Uma vez mais, são feitas várias perguntas. Se eu não responder a todas, por favor, peço que tenha a bondade de repetir a pergunta. Em primeiro lugar, fez referência ao acordo de CCA. Gostaria de sublinhar o papel do acordo de CCA. E estes não são os meus comentários, são os comentários do Tribunal de Contas e também do Banco de Portugal, dos reguladores, nomeadamente do BCE e da DG Comp. O CCA contribuiu para a estabilidade financeira. O meu segundo comentário diz respeito ao mecanismo CCA. O mecanismo CCA, como deverá saber, funciona da seguinte forma: prevê-se que dê a cobertura de perdas em relação aos ativos a junho de 2016. O pagamento CCA é conhecido como a condição de capital mínima, que são 12%, atualmente era um número superior, era 13,5% no passado, e ter o valor de capital mínimo ou as perdas líquidas do CCA. Até ao fim de 2020, incluindo o pagamento de capital de 17 milhões, as perdas CCA são 3,7 milhões, de acordo com o comunicado da imprensa do Fundo de Resolução de Pesca. Isto prova que o mecanismo CCA funciona e prova também que o mecanismo CCA faz a cobertura das perdas. Essas perdas são mais altas, mas o rácio de capital é o capital mínimo previsto nas condições. Fez bem referir as rácios de capital. Receberam ontem à noite, que de facto o banco teve de ter uma declaração dos rácios de capital no seu comunicado de imprensa, porque 317 milhões foram recebidos em vez dos 400 que, e tal, que tinham sido aprovados pelo Conselho de Ministros e documentados e cuja aprovação foi feita e a pagar pelo fundo. Esses 429 milhões foram integrados nos rácios de capital do banco no fim do ano, em 2020. Estes 429 milhões são os os rácios comunicados pelo banco. Os 112 milhões retidos significa que estes rácios de capital foram reduzidos para 10,9%. A necessidade de proteger a integridade do acordo CCA, e eu demonstrei, bom, não eu, mas o acordo CCA contribuiu para a estabilidade financeira e tal é reconhecido por todos os stakeholders ou partes interessadas. Temos de proteger a integridade do CCA. O CCA tem sido a pedra basilar do capital no banco, como se sabe, durante os últimos anos. Por isso a questão não são estes 112 milhões, mas sim a proteção do CCA como instrumento do capital, tanto atualmente como no futuro.
Portanto, tendo em conta as medidas de alívio, eu pedia que não contasse uma vez que não respondeu à pergunta, tendo em conta as medidas de alívio do BCE, cumpre ou não os rácios de capitais mínimos, mesmo com a transferência que foi feita pelo Fundo de Resolução? Esta é a pergunta que eu gostaria de ver respondida. Tendo em conta as medidas de alívio por causa da pandemia decretadas pelo BCE, com a transferência que foi feita, o novo banco cumpre ou não os rácios de capital que lhe seriam exigidos ao abrigo dessas medidas de alívio da pandemia?
Yes, it fulfills the minimum capital
ratios. Sim, cumpre os mínimos de rácios de capital.
Fundo de Resolução e a Nanny Holdings, o Lone Star. Portanto, é um acordo entre privados, digamos assim, mas que os contribuintes estão a pagar. Perguntava-lhe também como é que se pronuncia relativamente ao comentário da Comissão de Acompanhamento do Novo Banco de 22/10/2020, que manifesta preocupação com o aumento de imparidades e a aceleração da constituição de provisões, com a consequente deterioração do capital do novo banco sem fundamentação.
I'm not too sure, which
não tenho a certeza a que comissão é que fez referência. O que posso garantir é que todas as imparidades, provisões, ajustes das avaliações, de facto, se me permite, vou recomeçar. Uma das principais responsabilidades da equipa de direção do novo banco é uma gestão robusta e saudável. E uma das responsabilidades do novo banco, todos os anos, sem exceção, é demonstrar que os ativos e os passivos do banco estão devidamente avaliados e que existe liquidez suficiente e capital para exercer e implementar o seu modelo de negócio em Portugal. E esta é uma responsabilidade fiduciária e clara do novo banco, garantir que estes ativos são devidamente avaliados enquanto ativos, passivos. Também se me oferece referir que o novo banco não faz uma distinção entre os ativos CCA e não CCA. Temos um conjunto de políticas de contabilidade, de normas e procedimentos. E estes são aplicados aos ativos e aos passivos. E esses ativos e passivos, provisões, ajustes, vendas, não só passam pelo processo de gestão executiva rigorosa, também existe uma ordem estatutária que faz a revisão do balanço todos os anos e também semestralmente. Para além disso, temos o relatório de imparidades, que é um relatório anual que também é realizado pelo auditor e que é enviado para o Banco de Portugal. Devo também sublinhar o facto de algumas destas imparidades e provisões terem sido tornadas obrigatórias de acordo com o regulador em avaliações on-site, tanto realizadas pelo Banco de Portugal como o BCE em 2019, penso eu, e foi solicitado ao banco que incluísse mais 400 milhões, constituísse mais 400 milhões de provisões e imparidades nos balanços, dadas estas avaliações on-site. Por isso, não há qualquer desacordo em relação às provisões e imparidades e à verificação cruzada dos auditores, dos reguladores, da administração e pelo Conselho Geral de Supervisão. Por isso, é um processo rigoroso para garantir que os ativos e passivos estão devidamente avaliados e registados.
Eu volto a repetir, a Comissão de Acompanhamento, em 22 de 10 de 2020, manifesta preocupação com o aumento das imparidades e a aceleração da constituição de provisões sem fundamentação. Em causa está o Banco Económico, a venda ou a liquidação de operações em Espanha e uma revisão descendente dos créditos de 28 devedores. No relatório da Comissão de Acompanhamento, diz que o impacto na constituição da provisão do Banco Económico é de 254 milhões de euros. E a própria Ernst & Young exemplifica este caso como um daqueles onde existe uma elevada subjetividade na determinação das imparidades. Portanto, aquilo que diz, em termos gerais...
I think I've got the gist. Sorry, you meant the monitoring...
O que eu consegui perceber é a comissão de acompanhamento. A comissão de acompanhamento fazem parte do Conselho Geral e de Supervisão, foram nomeados pelo Fundo de Resolução para participar nestas reuniões do Conselho Geral de Supervisão. Penso que está a fazer a leitura de um dos seus relatórios anuais. E o processo que seguimos é um processo muito rigoroso e não há qualquer dúvida em relação às imparidades e provisões registadas nas demonstrações financeiras do Banco. O novo banco foram aprovadas pelo GSP, foram verificadas por auditores e também pelos reguladores.
And they concluded that everything was fine.
E chegaram à conclusão que estava tudo bem.
Eu compreendo a sua tranquilidade de espírito, mas acredito que da minha parte e talvez dos outros senhores deputados, não sei, essa tranquilidade não existe. A Ernst & Young, auditor, diz que existe uma enorme subjetividade na definição da imparidade do Banco Económico. Não somos nós que dizemos. Portanto, em termos gerais, as suas afirmações podem estar corretas. Mas se formos aos casos, encontramos casos em que assim não é. Mas eu não queria me debruçar, depois se quiser comentar, comenta a seguir. Também fazer uma pequena observação. O Tribunal de Contas pode ter dito que o CCA garantiu a estabilidade do sistema financeiro. Efetivamente, se nós despejarmos dinheiro para cima dos problemas, a estabilidade está sempre garantida. Não pode tirar a afirmação contrária. Isto é, não pode concluir que essa era a única alternativa que existia, porque até poderia existir outra.